Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, o dia que começou com chuva. Lá fora, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Foi anunciado um cessar-fogo na Síria. Importante líder do Estado Islâmico morto em ataque aéreo. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O Tribunal Supremo diz que a nomeação de Isabel dos Santos para a Sonangol é legal. O advogado diz que vai recorrer para o Tribunal Constitucional.
O grupo vai se reunir e, em princípio, vamos entrar para o recurso para o Constitucional porque as questões constitucionais levantadas não foram tratadas.
A UNITA volta a manifestar dúvidas quanto ao processo eleitoral.
O balanço que nós estamos a fazer não é positivo. Nós continuamos a pensar que o MAT está a exercer competências indevidas, o envolvimento da Casa Militar na pessoa dos seus titulares.
Relações com Israel, companhias chinesas e educação vão estar em foco na Voz da América. Continue connosco. Mas antes disso, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O governo sírio e vários grupos rebeldes concordaram num cessar-fogo a começar amanhã. O acordo não inclui grupos considerados terroristas, como o Estado Islâmico e o Al-Qaeda. A Rússia, que apoia o presidente Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia alguns grupos rebeldes, disseram que vão garantir o cessar-fogo. Se o cessar-fogo for respeitado, será seguido de conversações de paz no próximo mês no Cazaquistão, envolvendo a Rússia, Irã e Turquia. O presidente russo Vladimir Putin descreveu o cessar-fogo de frágil, mas disse contar com o apoio do governo sírio e das principais forças da oposição armada. O principal grupo da oposição, a Coligação Nacional Síria, disse que vai obedecer ao cessar-fogo.
Entidades oficiais americanas disseram que um dos mais importantes líderes do Estado Islâmico na cidade de Raqqa, na Síria, foi morto esta semana num ataque aéreo da coligação. Numa declaração, a coligação disse que Abu Jandal al-Kuwaiti foi morto num ataque perto da barragem de Tabqa, na segunda-feira. A declaração disse que o al-Kuwaiti tinha sido membro do Comitê de Guerra do Estado Islâmico, sendo responsável por vários ataques suicidas e pelo uso de armas químicas.
As autoridades russas disseram hoje que não descartam que um ato terrorista tenha provocado a queda de um avião militar no Mar Negro no domingo, mas que essa é apenas uma das hipóteses sob consideração. Não houve explosão a bordo, disse Sergei Beinetov, chefe de segurança do voo da Força Aérea Russa e líder da comissão do governo que investiga a queda da aeronave que matou 92 pessoas. Mas esse não é o único tipo de ato terrorista. Pode ter sido qualquer tipo de impacto mecânico. Então nós não descartamos um ato terrorista, acrescentou Beinetov.
Um tribunal na República Democrática do Congo condenou ontem um líder da oposição a 5 anos de prisão, um ato que poderá afetar as conversações para a realização de eleições presidenciais em 2017. Frank Diongo, presidente do partido MLP, foi condenado por ter detido ilegalmente 3 soldados durante as violentas manifestações da semana passada na capital Kinshasa, disse o advogado Jorge Capiamba. Capiamba disse à agência de notícias Reuters que Diongo não teve a oportunidade de se defender por estar doente e realçou que a decisão do tribunal foi influenciada por questões políticas. A sentença surge numa altura em que representantes da coligação do presidente Joseph Kabila e a oposição negociam um acordo para a realização de eleições em 2017. Os partidos da oposição advertem que tal poderá fazer recuar as negociações em curso.
A organização não-governamental Human Rights Watch considerou hoje que a resolução das Nações Unidas que condena os colonatos israelitas aumentará a pressão sobre a FIFA para impedir a realização de jogos de futebol em território palestiniano ocupado. A resolução das Nações Unidas tornará mais difícil a tarefa da FIFA de alegar que a realização de jogos nos territórios dos colonatos é neutral ou aceitável, disse a diretora dos representantes legais da organização em Israel, Sari Bashi, a agência noticiosa AFP.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Supremo de Angola considerou que a nomeação de Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, não viola a lei da probidade pública nem a Constituição angolana. O acórdão foi entregue hoje à equipa de advogados que apresentou a 10 de junho uma providência cautelar a pedir a suspensão da nomeação. Um dos queixosos diz que vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Mais dados com o Coque Mukuta, a partir de Luanda.
O acórdão assinado a 22 deste mês contém 37 páginas e considera que não há qualquer ato de improbidade pública e que, se houvesse, seria responsabilizado quem fez a nomeação e não Isabel dos Santos. David Mendes, membro da equipa de advogados que, a 10 de junho, entregou ao Tribunal Supremo uma providência cautelar para pedir a suspensão da nomeação de Isabel dos Santos no Conselho da Administração da Sonangol, questiona quem deverá ser responsabilizado.
É óbvio que não lemos ainda toda a fundamentação, mas denota-se alguma contradição na exposição, do pouco que já lemos. Todavia, segunda-feira, nós, o grupo vai se reunir e, em princípio, vamos entrar para o recurso para o Constitucional, porque as questões constitucionais levantadas não foram tratadas. De entre eles, o princípio, a violação do princípio da igualdade e outros princípios que nós achamos constitucionais que não foram tratados. E também se coloca a questão de que, havendo improbidade, a pessoa a ser sancionada seria quem praticou o ato. E, nesse caso, quem praticou o ato é José Eduardo dos Santos, enquanto chefe do Executivo, e quem o sancionaria? Essa questão também se coloca. Então, quero dizer que há muitas questões em aberto, foram deixadas muitas questões em abertas. Há espaço para interpormos recurso, e vamos interpor um recurso constitucional sobre a matéria, porque nós achamos que há inconstitucionalidade no ato praticado e que o Tribunal Supremo não observou essas normas constitucionais violadas.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O principal partido da oposição angolana, a UNITA, disse que cada vez mais vê as eleições do próximo ano com muito ceticismo. Isto ao mesmo tempo que o líder de um movimento que luta pela autonomia das Lundas afirmou que nessas províncias do país não há qualquer entusiasmo pelo processo do registro eleitoral. O Manuel José, com os pormenores.
Aqui em Luanda, o líder do grupo parlamentar da UNITA convidou os jornalistas para manifestar uma série de inquietações sobre o processo eleitoral. Adalberto da Costa Júnior diz que o seu partido tenta a todo custo aproximar ideias para evitar o descalabro em 2017. Por andar das coisas, o segundo partido do país vê o processo até agora com muito ceticismo.
Nós, na UNITA, não estamos satisfeitos com o modo como o processo do registro eleitoral está a correr. O balanço que nós estamos a fazer não é positivo. Nós continuamos a pensar que o MAT está a exercer competências indevidas na condução do registro. O Tribunal Constitucional reafirmou o contrário, nós vamos respeitar.
As irregularidades são várias apontadas pelo grupo parlamentar da UNITA.
O envolvimento da Casa Militar na pessoa dos seus titulares primeiros, nomeadamente o General Copelipa e alguns dos seus assessores, que tomaram conta de alguns aspectos da Comissão Nacional Eleitoral. Ora, esta preocupação foi também partilhada no âmbito da abordagem que fizemos e temos sobre esta matéria a garantia de que não vai voltar a acontecer, porque isto não é possível perante a lei. Quanto aos riscos que nós estaríamos a correr de vermos aprovadas leis ilegais que nos levassem até as eleições, avaliamos o risco potencial de caminharmos para as eleições num ambiente de costas viradas, num ambiente de falta de estabilidade política, num ambiente de tensão e num ambiente de não estabilidade política necessária para se fazer as eleições.
Júnior denunciou outras irregularidades que acontecem em algumas províncias do país.
Nas províncias que têm fronteiras com países estrangeiros, nomeadamente a norte do país, da existência de registros de cidadãos estrangeiros. Demasiados elementos sobre esta questão, isto é gravíssimo, de que vamos constituir processo. O facto de nós continuarmos a ter recolha coerciva de cartões por todo o país e alguma delas estar a ser feita institucionalmente.
Na Lunda Norte, outra denúncia, segundo o presidente do movimento do protetorado Lunda Choco, é as pessoas não estão a aderir ao processo de registro e já há sinais de pretensão de se obrigar as pessoas a fazê-lo.
Não estão a aderir. Eu estou a dizer com toda honestidade, o povo não está a aderir. Por que vou mandar o povo a registrar para depois legitimar o próprio teu colono? Não tem necessidade.
José Mateus Zeca Mutima, presidente do movimento protetorado Lunda Tchokwe, partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A imprensa israelita disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu poderá, nos próximos dias, anunciar formalmente o cancelamento de programas de assistência à Angola. Isto na sequência do voto de Angola no Conselho de Segurança a favor de uma resolução condenando Israel. Na quarta-feira, o governo angolano disse não ter sido notificado de qualquer medida. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos agora que já há algumas reações.
O diretor da África, Médio Oriente e Organizações Regionais, Joaquim do Espírito Santo, disse ontem que o executivo angolano lamentava a posição do governo de Israel, tendo sublinhado que perante este facto Angola não podia obrigar ou pedir favores, embora estivesse aberto à continuação do diálogo para se ultrapassar esta situação. Outras medidas tomadas pelo governo de Israel contra todos os países que apoiaram a condenação pelo Conselho de Segurança sobre a construção de colonatos na Cisjordânia e Jerusalém têm a ver com o cancelamento das visitas dos ministros a estes países e a limitação do contacto com as embaixadas. Entretanto, o diretor da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Belarmino Gelembi, considera que uma eventual suspensão da assistência técnica israelita pode não resultar em grandes prejuízos nos atuais programas ligados ao campo. O líder associativo admite que os investimentos de grande monta poderão não ser seriamente afetados.
Não é muito claro nesse momento uma implicação forte no setor da agricultura. Não é muito evidente. Eu acho que, ao fim do dia, os interesses de negócios vão prevalecer sobre tudo o resto. Portanto, podemos viver esse período de alguma efervescência. Mas daqui a pouco, a avaliação sobre os interesses econômicos em cima da mesa vai ditar o caminho que se vai seguir.
O Estado de Israel e as empresas israelitas investem em Angola, sobretudo em programas ligados à agricultura, saúde, educação, aviação, construção civil, pescas, diamantes, segurança e telecomunicações. Um dos grandes investimentos israelitas em Angola é o projeto Aldeia Nova, situado na província de Kwanza Sul, que se dedica à produção agropecuária e que é gerido por um cidadão daquele país, Kobi Trivisky. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Agora vamos falar da crise financeira, mais particularmente dos efeitos que essa crise financeira e económica tem, porque Angola tem estado a passar. Mais de 200 empresas, na sua maioria voltadas ao setor da construção civil, encerraram em 2016, isto só na província da Huila. A informação foi dada ao nosso correspondente na província, Teodoro Albano, pelo presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, Paulo Gaspar. Teodoro.
Segundo o responsável, que representa a classe de empresários na região, esta situação provocada pela crise económica e financeira que se abateu sobre o país se traduziu numa das piores páginas negras do empresariado local de que há memória. Para Paulo Pedro Gaspar, a maioria das empresas atingidas pela crise pagou a fatura da grande dependência dos investimentos públicos suportados pelo Estado.
Como o Estado retraiu o investimento público, não apostou ou não teve condições de apostar em novas infraestruturas sociais e de benefício público, logo essas empresas de construção civil foram as primeiras a começar a encerrar portas e a despedir pessoal. E acho que mesmo aquelas que se mantêm na área da construção civil tiveram que despedir muito pessoal porque o nível de obras diminuiu muito.
Num cenário mais otimista, o presidente da direção da APSIL vê no encerramento dessas empresas uma ocasião para o setor da agricultura e das pescas se poderem animar com o aproveitamento da mão de obra daí proveniente. Num ano marcado pela realização dos fóruns de negócios Angola-China e Uila-Polónia para a captação de investimento estrangeiro, que muito se precisa, Paulo Gaspar entende que a concretização deste desiderato passa pela melhoria do ambiente de negócios.
Nós temos problemas desde a concessão de vistos, a burocracia excessiva para se criar e se tratar uma empresa. Nós temos problemas da concorrência desleal. Nós temos ainda uma série de problemas, uma série de passos que temos que ultrapassar, e o nosso executivo tem dado passos significativos. É preciso melhorar o ambiente de negócios para que, de facto, os investidores possam ter a potência em vir investir no nosso país.
A Apsil junta na Uila mais de 700 empresas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora falar da educação. Temos duas reportagens. Vamos começar em Malanje, onde foi revelado que quase 30 mil crianças não tiveram acesso à escola no ano letivo de 2016. O sistema de educação em Malanje precisa de mais 2.600 docentes para integrar todas essas crianças. Vai receber apenas 364, o que é menos ainda do que havia sido prometido. Isaías Soares.
A Direção da Educação, Ciência e Tecnologia controla atualmente 7.393 professores no subsistema de ensino geral. Em maio último, havia uma cota para um enquadramento de 729 novos funcionários em várias áreas do setor da educação, mas em novembro o número baixou para 364 lugares, dos quais 262 para docentes diplomados do ensino primário, primeiro e segundo ciclo do ensino secundário, enquanto as restantes 102 para o quadro administrativo. Um despacho conjunto, rubricado pelos ministros da Administração do Território e das Finanças, justifica a redução da cota pela crise económica, financeira e cambial que afeta o país. O secretário-geral provincial do Sindicato de Professores desta província, Graça Manuel, disse hoje que o déficit de docentes e a contínua degradação do nível de vida dos mesmos empobrecem a qualidade do ensino em todo o país. O governador Norberto Fernandes Santos sublinhou terça-feira última, no seu discurso de fim de ano, que em 2017 as atenções estarão igualmente viradas para a construção de mais escolas. O governo local aprovou o projeto Aprendizagem para Todos, que vai abranger 155 professores de 56 escolas do ensino primário no próximo ano letivo. Já o diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, Gabriel Alexandre Boaventura, reconheceu ser preocupante a ausência de professores em várias localidades de Malanje.
Esta situação decorre fundamentalmente devido à dispersão que existe entre as comunidades, uma vez que há comunidades onde há escolas, mas o número de alunos não justifica a existência de um professor, por exemplo. E depois, com o facto de não termos admitido novos professores a partir de 2012, esta situação tende a agravar.
No ano letivo 2016, funcionaram na província cerca de 4 mil salas de aula no subsistema de ensino geral, que absorveram 366.805 alunos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Continuamos com a educação. Entretanto, no Kwanza Sul, o Sindicato dos Professores diz que a situação do sistema de educação se está a deteriorar. Fernando Caetano.
O anúncio foi feito pelo secretário provincial do Sindicato de Professores do Kwanza Sul, Celestino Lutukuta. Lutukuta fez tal pronunciamento esta quinta-feira no anfiteatro do secretariado do SIMPROF, na cerimônia de balanço do ano sindical.
Esta situação tem criado um mal-estar no seio dos professores e das direções de escolas. Nos últimos tempos, cresce de forma galopante o número de crianças fora do sistema de ensino, faltam professores e salas de aulas, enquanto que, paradoxalmente, por motivos de morte e aposentação, diminui a força de trabalho docente nas escolas, sem substituição.
O sindicalista falou igualmente de perspectivas do SIMPROF para 2017, onde apelou aos dirigentes sindicais a exercer um sindicalismo de proximidade para a valorização da classe que, no seu entender, está desvalorizada. Do SUM para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora, de uma hora e meia de emissão, Está convosco o João Santa Rita, aqui em Washington, 12 horas 19 minutos. Nós estamos a transmitir em onda média em 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia vai para o ar através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet, em www.voaportugues.com, estão lá os nossos vídeos, as nossas fotos e as reportagens. No WhatsApp, se nos quiser mandar fotos ou vídeos ou dar-nos alguma informação, pois pode fazê-lo pelo 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, no Angola Fala Só, é o músico-rapper MCK, uma oportunidade para discutir a música e a política, o estado da canção angolana. Amanhã no Angola Fala Só, MCK. Ontem referimos aqui na Voz da América acusações sindicais de maus tratos de trabalhadores angolanos por parte de companhias chinesas a operarem no país. Pois hoje temos novas alegações, incluindo uma de que jovens recrutados no interior do país são mantidos como presos nas instalações dessas companhias de construção vindas da China. Um ativista de direitos humanos pede investigações laborais e criminais. O João Marcos falou com Albano Calei, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.
Chineses já recorrem no interior para poder recrutar a obra de trabalho. Por quê? Porque a nível do litoral, os jovens já não aceitam trabalhar com esses empregadores. Agora, no interior, é possível. E quando chegam ao litoral, eles cancelam, arranjam forma de colocar esses camaradas ali em cercos fechados para que não descobram aquilo que deve ser a manifestação dos seus direitos. Então, em alguns casos, os trabalhadores, quando fogem desses cercos, procuram aos órgãos que devem praticamente defender seus interesses.
As palavras de Albano Calei, secretário-geral do sindicato, encontram correspondência numa empresa pública que conta com a parceria de chineses, onde esteve a reportagem da Voz da América.
Até agora, nós continuamos a ver irmãos nossos a sofrer na mão dos chineses. Isso não se permite. Então, ele também, ele é esperto. Ele vai mesmo no interior recrutar aqueles pessoais, se calhar tão distante do sistema de escolaridade, exato, sem nenhuma formação, sem conhecer realmente outras províncias.
Com o Ministério do Trabalho à espera de casos concretos, o ativista José Patrocínio, observador africano dos direitos humanos e dos povos, desperta o Ministério Público para a necessidade de uma investigação.
Não é só uma investigação no aspecto laboral, mas no aspecto criminal, não é? Portanto, acho que é necessário tentar-se perceber não só as questões laborais, no aspecto de relação patrão-empregado, mas também nas questões de cidadão, de relação de cidadão, porque as declarações falam de maus tratos, da possibilidade de se definir como trabalho escravo, então isso ultrapassa a questão da relação laboral e, portanto, entra numa outra área também, que é a área criminal. Isso acho que exige urgentemente investigação por parte da Procuradoria.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol chinês. É verdade, mais uma estrela internacional a caminho da China com um contrato milionário. O Shanghai Shenhua pagou 11 milhões de dólares ao clube argentino Boca Juniors pela transferência do avançado Carlos Tevez. Não é muito, Mas ele é que vai ganhar muito. Há notícias contraditórias sobre quanto é que Tevez vai ganhar. A imprensa chinesa disse que ele vai ganhar 84 milhões de dólares por 2 anos. Ou seja, 42 milhões por ano, o que a ser de verdade o transforma no jogador mais bem pago do mundo. Mas outras notícias dizem que não é tanto assim, que vai ganhar cerca de 14 milhões de dólares por ano, o que, a confirmar, significa que vai ganhar menos do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. É, 42 milhões, 14 milhões, para Carlos Tevez não deve haver razão de queixa, qualquer que seja a quantia. Recentemente, outra estrela mundial, o brasileiro Oscar, foi para outra equipa de Xangai, o Xangai SIPG, que investiu cerca de 500 milhões de dólares na contratação de vários jogadores estrangeiros. Fala-se já da ida do internacional português Pepe para a China. Para os jogadores de grande craveira, a questão que se começa a levantar é a seguinte: contratos de grande peso financeiro ou alinhar em campeonatos mais competitivos? A Inglaterra, entretanto, persegue o campeonato. Tottenham foi a Southampton ganhar por 4-1. Tottenham mantém-se em quinto lugar, a um ponto do Arsenal, em quarto. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o finalista da época passada, o Golden State Warriors, bateu o Toronto por 121-111. Golden State comanda a classificação na Conferência Ocidental e, na verdade, tem o melhor palmarés no campeonato. 28 vitórias, 5 derrotas. O atual campeão, o Cleveland Cavaliers, tem menos jogos, tem 23 vitórias, mas já tem 7 derrotas, comanda a Conferência Leste. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e ganhou. Bateu o Indiana Pacers 111-105, mas o Washington Wizards está em antepenúltimo lugar na Conferência Leste, com 15 vitórias, 16 derrotas. Está, portanto, em terceiro lugar, a contar do fim. Na África do Sul, o ano de 2016 foi marcado por derrotas do ANC em cidades importantes nas eleições municipais e pela continuação de escândalos envolvendo o presidente Jacob Zuma. Zuma tem um mandato até 2019, queríamos dizer, mas fala-se que o ANC poderá substituí-lo já no próximo ano, Amâncio Miguel.
Apesar de Zuma ainda gozar uma relativa aceitação no seio do seu partido, o debate agora está virado aos eventuais candidatos e à sua sucessão. Na dianteira da sua sucessão está a sua antiga esposa e ex-comissária da União Africana, Consozana Dlamini Zuma. Dlamini Zuma tem grande apoio do partido na maior província do país, KwaZulu-Natal. Contudo, os maiores parceiros do ONC, que é uma aliança, querem na liderança o atual vice-presidente Cyril Ramaphosa. O ANC está no poder desde 1994, altura do fim da política de segregação racial, o apartheid.
Era o Amâncio Miguel, que vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos. Como já dissemos, amanhã no nosso Angola Fala Só, vamos ter o rapper MCK, que não gosta nada do ano 2016. Vamos ficar com Te Odeio 2016. Lelelá.
Eu tenho 2016.
Quero regressar para 2014. 2015 foi horrível.
Horrível.
O que será de 2016?
Eu tenho 2016.
Quero regressar para 2014. 2015 foi horrível.
Horrível.
O que será de 2016?
Eu tenho 2016.
Quero regressar para 2014.
2014.
2015 foi um ano pra esquecer. Osso duro de Rué, arca sem Noé, cortes no OGE, quadra sem Moé, tugas tiraram pé, cenas falidas, bué. O novo ano não trará nada de novo, além de desespero e mais tristeza pra esse povo. Orçamento revisado, ano de exercício, subiram os combustíveis logo no início. Divisa na depinza, o dólar só dispara. Água tá mais cara, comida tá mais cara, energia tá mais cara, propina tá mais cara, a linha tá mais cara, farinha tá mais cara, preço inflama cara, tara. TPA 1 e 2, só mais cara. tudo subiu, salário nem já. Meus manos estão na Cuzu, liberdade já. Domiciliária na liberdade já. São multas, são taxas, impostos e alfândegas. O Estado está a dar palmatória nas nádegas. Rapaz assassina.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, Rússia anuncia cessar-fogo a nível nacional, dirigente do Estado Islâmico morto entretanto na Síria, tropas iraquianas reiniciam a ofensiva contra Mosul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. Em Maputo, o setor hoteleiro está a registrar uma fraca procura de clientes que querem passar a passagem de ano. A crise financeira que o país atravessa está na origem da fraca procura dos réveillons, daí que as estâncias turísticas e hoteleiras da capital tenham optado por festas mais modestas. O Alfredo Júnior tem mais detalhes.
A taxa de ocupação nos hotéis e casas de pasto que habitualmente promovem festas de passagem de ano na cidade de Maputo tem sido baixa comparativamente aos anos anteriores. A título de exemplo, o Kakuanga, que habitualmente tem uma das mais animadas festas de transição de ano, dos habituais 600 lugares, apenas perto de 60% estão reservados, segundo revelou Jaime Bila, gestor desta instância hoteleira.
Comparativamente com o cenário de outros anos, ou comparando com 2015, 2016, notamos uma pequena descida de vendas e neste momento estamos a falar de uma ocupação de 60% e ficamos com mais ou menos 40% que prevemos preencher os 600 lugares que reservamos para mais ou menos até sexta-feira. Os preços que estamos a praticar são os mesmos, considerando que as pessoas têm pouco poder de compra, então optamos em manter os preços.
Para contornar o risco de ter uma ocupação baixa devido à crise económica e financeira que está na origem da fraca procura, hotéis de 4 a 5 estrelas optam por realizar eventos mais modestos para contornar os gastos com a organização, segundo o chefe Carlos Graça, do Hotel Cardoso.
Mas o nosso grande foco é no dia 1, que geralmente grande parte das unidades hoteleiras, estou a dizer, a nível de restaurantes e coisas na cidade de Maputo, se encontram fechados. E então nós estamos a preparar um grande buffet para dia 1, eu acredito que agrade muito aos clientes, tanto internos como externos. Já temos algumas reservas para esse dia.
Grande parte dos cidadinos de Maputo, e não só, queixam-se da alta de preços para optarem por passar a transição de ano de forma mais modesta.
De um modo geral, será comprometedor para muitas famílias. Muitas famílias não vão ter aquele ambiente de festa, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de calma que sempre se viveu nos outros anos. Que isto é, de facto, assustador. Mas, enfim, existem outras preferências, porque, acima de tudo, a festa não é só comida, é mesmo convívio. Mas não é por isso que não vamos passar as festas.
quem espera recuperar as perdas registradas ao longo do ano devido à tensão político-militar, são instâncias que promovem o turismo de praia, pois, com as altas temperaturas que se fazem sentir, esperam que milhares de pessoas se desloquem às praias e aproveitem as águas cristalinas do Oceano Índico. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E continuamos a falar sobre Moçambique, mais precisamente William Mapote propõe-lhe de seguida a retrospectiva de 2016 naquele país.
2016 tem como marca o segundo ano de governação de Filipe Nyusi e o seu executivo. A tensão político-militar é o maior desafio com que entra no novo ano. Como resultado das intensas reivindicações da RENAMO, o país assiste a uma crescente vaga de moçambicanos a fugir das zonas de tensão no centro do país, tendo-se refugiado no vizinho Malawi. O mês de janeiro foi marcado por notícias sobre os refugiados que chegaram inicialmente da imprensa internacional, mas mesmo perante evidências, a situação é por muito tempo desmentida pelas autoridades nacionais. Nos jornais, nos grandes debates, conversas de esquina e no Parlamento, a questão dos refugiados era um dos temas da atualidade. No dia 8 de março, o governo decide então criar uma comissão interministerial para avaliar a situação dos direitos humanos em Tete, decorrente de denúncias de abusos por parte das forças de defesa e segurança. Era esta a situação que se apontava como estando por detrás da fuga de moçambicanos que se refugiaram no Malawi. No final dos trabalhos, o relatório dava apenas como infundadas as acusações contra as forças de defesa e segurança. Ainda no primeiro trimestre do ano, a situação militar intensifica, com ataques de homens armados da RENAMO, com destaque para o centro do país. As estradas nacionais voltam a ser o centro do medo e terror. Numa reedição do que aconteceu em 2013, as forças de defesa e segurança introduzem escoltas militares nas principais vias de ligação entre as três regiões do país, para assegurar a transitabilidade. Enquanto isso, a situação no terreno ganha contornos de cada vez maior preocupação. Nas províncias de Manica e Sofala, chegam notícias de execuções em massa que vieram a chocar o país e o mundo. O governo e a RENAMO trocavam acusações sobre a autoria das chacinas. O Parlamento cria uma comissão de inquérito para investigar o que ficou conhecido por valas comuns que alegadamente teriam sido criadas pelas forças de defesa e segurança. Apesar de ter constatado a existência de corpos de pessoas desconhecidas, abandonadas em algumas regiões, a comissão surge com posições divididas, mas o seu presidente conclui-se ter tratado de falsas informações. Com a tensão política na ordem do dia, no dia 3 de maio, o presidente da República convida o líder da RENAMO para um diálogo ao mais alto nível sobre a paz no país. Na sequência, no dia 17 do mesmo mês, nomeia uma equipe para integrar a comissão mista conjunta com a RENAMO, cuja missão seria preparar o encontro entre as duas lideranças. Dois dias depois, Afonso Jacama responde com a indicação dos seus delegados. Estava aberto o caminho para as negociações para a paz. No dia 25 de maio, as duas delegações realizam o primeiro encontro da comissão. Era o início de uma jornada com encontros e desencontros no processo negocial, que levariam então à solicitação da presença de mediadores para ajudar a facilitar as discussões para a paz. À frente da delegação está Mário Rafael, um conhecedor da história do conflito moçambicano e que teve um papel central nas negociações que trouxeram o Acordo de Roma, que pôs fim a 16 anos de guerra civil. A equipa de mediação chega com a convicção de que o processo pode ser sinuoso, mas que iriam de tudo fazer para ajudar a pacificar o país. Enquanto se procuram os caminhos para a paz, a tensão política ganha novos contornos. Com uma aparente calma no que ataques armados contra alvos civis diz respeito, surgem então os chamados esquadrões da morte. Trata-se de grupos desconhecidos que começarão a protagonizar assassinatos seletivos a figuras políticas. Membros da RENAMO e da Frelimo eram então os alvos destes grupos sem rosto, mas cujo modus operandi não deixa dúvidas de que se trata de crimes políticos. Transversal à política esteve a situação da dívida pública. Ciente de que a contratação das chamadas dívidas ocultas pelo executivo anterior foi ilegal, o Parlamento determina a criação de uma comissão de inquérito para melhor se inteirar da situação. A criação da comissão era apoiada pelas três bancadas, mas a sua operacionalização veio dividir, o que levou a Renamo a boicotar a sua participação. Ainda assim, a comissão avançou. Durante 4 meses, deputados da Frelimo e do MDM ouviram todos os que estiveram envolvidos nas polêmicas dívidas e, a 30 de novembro, entregou ao Parlamento as suas conclusões. Políticos e analistas nacionais têm uma visão diferente daquele que foi o ano 2016, mas num aspecto todos concordam. Este foi um dos mais difíceis anos da história recente do país. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O presidente americano, Barack Obama, está prestes a terminar o seu segundo e último mandato. O político de 47 anos de idade, que chegou à Casa Branca prometendo esperança e mudança, deixa a mansão presidencial com o mais elevado índice de aprovação de qualquer presidente em recente memória, rondando os 59%. A imagem do primeiro afro-americano eleito para a presidência americana, de mãos dadas com a sua esposa e as duas filhas, pode ter alterado para sempre entre os americanos a noção de quem pode ocupar a Casa Branca.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible.
Se há ainda alguém que duvide que a América é um local onde tudo é possível, que o sonho dos nossos fundadores ainda se mantenha, que questiona o poder da nossa democracia, esta noite temos a resposta.
Os americanos louvam o papel de pai desempenhado por Obama, mesmo quando discordam das suas políticas.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life.
Talvez mais do que qualquer outro presidente, ele integrou a sua via familiar e a liderança do país, e isso não é nada fácil.
Desde o início, Obama assestou a sua mira na captura do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que continuava a monte depois da presidência de George W. Bush. No dia 2 de maio de 2011, Obama falou ao povo americano.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Esta noite posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos efetuaram uma operação que matou Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, e o terrorista responsável pela morte de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes.
Mas essa grande vitória foi seguida do início da sangrenta guerra civil na Síria. A 21 de agosto de 2012, Obama fez uma advertência ao presidente sírio Bashar al-Assad.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Não podemos ter uma situação em que armas químicas ou biológicas caem nas mãos das pessoas erradas. Fomos bem claros com o regime de Assad e com os outros intervenientes. Há uma linha vermelha no que se refere à movimentação ou utilização de armas químicas.
Um ano mais tarde, observadores constataram que o exército de Assad tinha morto mais de 1000 pessoas com gás sarin. Contrariamente às expectativas, os Estados Unidos não responderam com força. Segundo o analista sírio Aid Aid, foi aí que as esperanças de muitos sírios esmoreceram.
What's happening in Syria is just...
O que está a acontecer na Síria é apenas mais uma batalha na luta global.
Ao nível doméstico, depois de incidentes raciais, o presidente Obama fez o ponto da situação das relações raciais na América. O massacre de 9 afro-americanos numa igreja em junho de 2015 levou o presidente a refletir na atitude das famílias das vítimas, que decidiram perdoar o atacante. No palco mundial, Obama distanciou-se de políticas passadas e fez aberturas históricas à Birmânia e a Cuba. Em Havana, dirigiu-se diretamente ao povo cubano. O presidente nunca escondeu o seu gosto no contacto com jovens, como com um grupo de rap no Vietnã. Obama disse que, apesar da sua presidência estar a acabar, a rede mundial que criou para encorajar a liderança entre os jovens só agora estava a começar. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir aqui a partir dos nossos estúdios na capital americana e continuamos a falar precisamente sobre temas americanos. A posse de Donald Trump como presidente só acontece no dia 20 de janeiro, mas o Senado começa a analisar os nomes propostos para o governo e outros cargos da próxima administração. Os democratas têm levantado várias dúvidas em torno de muitos nomes apresentados por Trump, mas sozinhos não poderão impedir a sua nomeação. Álvaro Lugero Andrade tem mais pormenores.
Ao escolher o seu círculo mais próximo, Donald Trump recorreu a presidentes executivos de grandes empresas, militares e funcionários públicos conservadores, mas pró-negócios. Talvez nenhum outro indicado por Donald Trump tenha atraído mais a atenção do que o executivo do ramo dos petróleos, Rex Tillerson, escolhido para secretário de Estado. Além da sua inexperiência política, o facto de Tillerson ter uma relação muito próxima com o presidente russo tem levantado muitas interrogantes.
My relationship with Vladimir Putin, which dates back almost 15 years now.
No meu relacionamento com Putin, que remonta a 15 anos, ele entende que eu sou um empresário. Eu tenho investido muito dinheiro. A nossa empresa tem investido muito dinheiro na Rússia, disse Tillerson. O democrata Chris Coons, que integra o Comitê de Relações Exteriores do Senado e que vai analisar a nomeação de Rex Tillerson, afirma que os senadores vão fazer muitas perguntas.
There are both Republicans and Democrats asking questions about Mr. Tillerson's potential conflicts of interest, about his long and close relationship.
Há republicanos e democratas fazendo perguntas sobre os potenciais conflitos de interesses do Sr. Tillerson, a sua longa e estreita relação com Vladimir Putin e a Rússia, a sua capacidade de equilibrar as exigências de um diplomata capaz de lutar pelos interesses dos Estados Unidos e a sua longa experiência como gestor de uma empresa de petróleo, continua Coons. As audiências de confirmação, pelo menos algumas delas, serão muito controversas. Elas vão ser, de certa forma, o primeiro teste de Trump no seu relacionamento com o Congresso. A maioria dos republicanos no Senado, no entanto, começa a aproximar-se dos candidatos do presidente eleito.
Well, I've been very impressed with the nomination so far of the nominees that we're already aware of.
Fiquei muito impressionado com as nomeações até agora. Os candidatos conhecidos, estou otimista em que eles serão confirmados, disse o líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Os republicanos têm uma pequena maioria no Senado e, se permanecerem unidos, podem garantir que as escolhas de Trump sejam confirmadas. Os democratas, por seu lado, vão usar as audiências para trazer à luz as dúvidas em relação aos indicados, na esperança de influenciar a opinião pública e alguns republicanos.
One of the signature features of American democracy is the separation of powers between the executive branch.
Um dos marcos característicos da democracia americana é a separação de poderes entre o poder executivo e o poder legislativo, lembra o senador democrata Chris Coons. Entretanto, o analista do Brookings Institution, John Hydak, considera que muito dificilmente os democratas poderão impedir as nomeações de Donald Trump sem o apoio de dois ou três republicanos que não deverão querer criar problemas ao presidente conservador no início do seu mandato.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. De Angola chegam-nos notícias de alegadas violações dos direitos de trabalhadores por companhias chinesas. O João Marcos ouviu Alban Calei, do Sindicato de Construção Civil, sobre essas mesmas alegações.
Os chineses já recorrem no interior para poder recrutar a obra de trabalho. Por quê? Porque a nível do litoral, os jovens já não aceitam trabalhar com esses empregadores. Agora, no interior, é possível. E quando chegam ao litoral, eles cancelam, arranjam forma de colocar esses camaradas ali em cercos fechados para que não descobram aquilo que deve ser a manifestação dos seus direitos. Então, em alguns casos, os trabalhadores, quando fogem desses cercos, procuram aos órgãos que devem praticamente defender seus interesses.
As palavras de Albano Calei, secretário-geral do sindicato, encontram correspondência numa empresa pública que conta com a parceria de chineses, onde esteve a reportagem da Voz da América.
Até agora, nós continuamos a ver irmãos nossos a sofrer na mão dos chineses. Isso não se permite. Então, ele também, ele é esperto. Ele vai mesmo no interior recrutar aqueles pessoais. Se calhar tão distante do sistema de escolaridade.
Exato.
Sem nenhuma formação, sem conhecer realmente outras províncias.
Com o Ministério do Trabalho à espera de casos concretos, o ativista José Patrocínio, observador africano dos direitos humanos e dos povos, desperta o Ministério Público para a necessidade de uma investigação.
Não é só uma investigação no aspecto laboral, mas no aspecto criminal, não é? Portanto, acho que é necessário tentar-se perceber não só as questões laborais, no aspecto de relação patrão-empregado, mas também nas questões de cidadão, de relação de cidadão, porque as declarações levam, falam de maus-tratos, da pressão possibilidade de se definir como trabalho escravo. Então isso ultrapassa a questão da relação laboral e, portanto, entra numa outra área também, que é a área criminal. E acho que exige urgentemente investigação por parte da Procuradoria.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Passagem agora à África do Sul, aqui na Voz da América. Faltam ainda 2 anos para as eleições presidenciais, mas os potenciais candidatos do partido no poder já dominam debates nacionais no final de um ano político turbulento. Amâncio Miguel tem mais para nós.
O presidente Jacob Zuma esteve durante todo o ano 2016 na dianteira pelas piores razões. Além de acusações de corrupção, Zuma sobreviveu à impugnação. A investigação sobre a sua conduta continua. Apesar de Zuma ainda gozar uma relativa aceitação no seio do seu partido, o debate agora está virado aos eventuais candidatos e à sua sucessão. Nas eleições locais de agosto, o Congresso Nacional Africano, ANC, partido de Zuma, perdeu o controle de algumas cidades importantes. Os partidos Aliança Democrática e os Combatentes pela Liberdade Económica reduziram a base de apoio do ANC. O analista político independente Ralph Matlega diz que não há dúvidas que a liderança de Zuma destruiu a integridade do ANC. E a questão que agora se coloca é quanto tempo levará o partido para recuperar.
It's no longer subject of doubt that Zuma's leadership is actually destroying the integrity of the ANC.
Em 2019, Jacob Zuma não poderá concorrer. Terá cumprido os 2 mandatos permitidos pela lei. As regras do ANC não irão igualmente permitir que continue a liderar o partido. Na dianteira da sua sucessão está a sua antiga esposa e ex-comissária da União Africana, Consozana Dlamini Zuma. Dlamini Zuma tem grande apoio do partido na maior província do país, KwaZulu-Natal. Contudo, os maiores parceiros do ANC, que é uma aliança, querem na liderança o atual vice-presidente Cyril Ramaphosa. Para Karima Brown, que faz análise política, os 2 candidatos são melhores que Zuma. Matlega, no entanto, diz que o próximo candidato presidencial do ANC tem a tarefa de restaurar a credibilidade dos que estão no governo e fazer as pessoas acreditarem que se os governantes cometem anomalias, devem ser sancionados. O ANC está no poder desde 1994, altura do fim da política de segregação racial, o apartheid.
Obrigado, Amâncio Miguel. O Mali e a União Europeia continuam em desacordo sobre um plano para tentar reduzir a vaga de migração ilegal para a Europa e fazer regressar aqueles que já chegaram e a quem foi recusado o asilo. Paulo Oliveira.
Em Bamako, os críticos consideram que a proposta não promove suficientes oportunidades económicas para pôr termo ao ciclo da migração. Numa Bagoio, de 44 anos de idade, prepara-se para deixar a mulher e as crianças e tentar pela segunda vez chegar à Europa. Ele refere não ter nada no Mali, por isso vai tentar noutro lugar, referindo que a migração é uma cultura. Todos os anos, rapazes provenientes das aldeias do ocidente do Mali deslocam-se pelo deserto do Saara e atravessam o Mediterrâneo. Muitos fracassam e outros morrem na tentativa, mas os que têm êxito transformam as vidas dos locais como Didiani, uma aldeia rural situada há poucas horas por estrada da capital Bamako. Didiani, quase todas as famílias têm 1 ou 2 filhos que saíram para tentar encontrar trabalho na Europa ou noutros países africanos. Segundo o presidente da Crama, 2/3 dos residentes na aldeia dependem essencialmente do dinheiro que os familiares enviam do estrangeiro. As remessas de dinheiro são uma das razões que as negociações entre o governo e a União Europeia desencadearam no Mali um enorme debate. Ainda não foi assinado qualquer acordo, mas segundo um comunicado do Ministério Holandês dos Estrangeiros, que tem chefiado as negociações com o Mali, o país irá receber apoio ao desenvolvimento no montante de 150 milhões, através de medidas destinadas a criar postos de trabalho e a reforçar a segurança na fronteira. Em troca, a União Europeia quer que o Mali identifique os migrantes a quem foi recusado asilo e ajuda para o regresso a casa. Kema Diarra tem 6 filhos no estrangeiro, 2 em Espanha, 2 na Mauritânia e 2 no Gabão. Segundo ele, se a migração acabar, quem poderá sobreviver? Se a cultura for má, telefonam e peço para que enviem dinheiro, diz o mesmo senhor. Os residentes destacam que os familiares que se encontram no estrangeiro têm feito aquilo que o governo não faz, desenvolver a aldeia. Vêem-se discos de satélite, uma torre de água e novas construções em cimento. Koulibaly passou 15 anos em Paris, trabalhando na construção civil e enviando dinheiro. Diz Koulibaly que a deportação não é a solução, sendo necessário encontrar forma de melhorar a situação para que os jovens não saiam. A União Europeia promove campanhas de informação alertando os potenciais migrantes para os perigos das rotas através do norte do Mali e do Níger, os perigos que enfrentam na Líbia, na Argélia e no sul da Europa. Não fazem, no entanto, referência para a travessia do Mediterrâneo, onde o ano passado quase 5 mil pessoas morreram afogadas, metade das quais africanos, isto segundo a Organização Internacional das Migrações. No Mali, a análise que foi feita demonstra que os rendimentos dos agregados tendem a aumentar a migração, já que são mais as famílias que podem pagar aos traficantes. Khalilu Sidibe é um analista político na Universidade de Bamako. Sidibe diz que nas aldeias as pessoas têm migrado durante décadas. Os migrantes regressam e investem em casas maiores, compram terrenos e investem em empresas. Segundo ele, deportar os migrantes e reforçar a segurança na fronteira não vai conter a migração.
Amigo ouvinte, como habitualmente, tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol chinês. É verdade, mais uma estrela internacional a caminho da China com um contrato milionário. O Shanghai Shenhua pagou 11 milhões de dólares ao clube argentino Boca Juniors pela transferência do avançado Carlos Tevez. Não é muito, mas ele é que vai ganhar muito. Há notícias contraditórias sobre quanto é que Tevez vai ganhar. A imprensa chinesa disse que ele vai ganhar 84 milhões de dólares por 2 anos, ou seja, 42 milhões por ano, o que, a ser de verdade, o transforma no jogador mais bem pago do mundo. Mas outras notícias dizem que não é tanto assim, que vai ganhar cerca de 14 milhões de dólares por ano, o que, a confirmar, significa que vai ganhar menos do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. É, 42 milhões, 14 milhões... Para Carlos Tevez, não deve haver razão de queixa, qualquer que seja a quantia. Recentemente, outra estrela mundial, o brasileiro Oscar, foi para outra equipa de Xangai, o Xangai SIPG, que investiu cerca de 500 milhões de dólares na contratação de vários jogadores estrangeiros. Fala-se já da ida do internacional português Pepe para a China. Para os jogadores de grande craveira, a questão que se começa a levantar é a seguinte: contratos de grande peso financeiro ou alinhar em campeonatos mais competitivos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só da Manhã vai ser o músico MCK. Não perca a oportunidade de falar com esse conhecido músico angolano aqui no Angola Fala Só da Voz da América, nesta emissão em português para a África da Voz da América. E, amigo ouvinte, como habitualmente, tempo agora para lermos os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quinta-feira, 29 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que o secretário de Estado John Kerry condena a expansão de colonatos israelitas. Quanto ao New York Times, afirma que Kerry desdiz Israel, considerando colonatos como uma ameaça à paz. E por último, o USA Today anuncia que Vladimir Putin, o presidente russo, e a Síria anunciam um cessar-fogo total no país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 35 segundos aqui em Washington. O céu lá fora está nublado, a temperatura é de 9 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, governo sírio e grupos rebeldes acordam em cessar fogo, líder do Estado Islâmico morto em Raqqa. 29 de dezembro de 2016, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde ao Dr. Soares, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, mais concretamente em Maputo, onde o sector hoteleiro está a registrar uma fraca procura de clientes que querem passar a transição do ano. A crise financeira que o país atravessa está na origem da fraca procura, daí que assistências turísticas e hoteleiras optem por festas mais modestas, como refere o Alfredo Júnior.
A taxa de ocupação nos hotéis e casas de pasto que habitualmente promovem festas de passagem de ano na cidade de Maputo tem sido baixa comparativamente aos anos anteriores. A título de exemplo, o Kakuanga, que habitualmente tem uma das mais animadas festas de transição de ano, dos habituais 600 lugares, apenas perto de 60% estão reservados, segundo revelou Jaime Bila, gestor desta instância hoteleira.
Comparativamente com o cenário de outros anos, ou comparando com 2015, 2016, notamos uma pequena descida de vendas e neste momento estamos a falar de uma ocupação de 60% e ficamos com mais ou menos 40% que prevemos preencher os 600 lugares que reservamos para mais ou menos até sexta-feira. Os preços que estamos a praticar são os mesmos, considerando que as pessoas têm pouco poder de compra, então optamos em manter os preços.
Para contornar o risco de ter uma ocupação baixa devido à crise económica e financeira que está na origem da fraca procura, hotéis de 4 a 5 estrelas optam por realizar eventos mais modestos para contornar os gastos com a organização, segundo o chefe Carlos Graça, do Hotel Cardoso.
Mas o nosso grande foco é no dia 1, que geralmente grande parte das unidades hoteleiras, estou a dizer, a nível de restaurantes e coisas na cidade de Maputo, se encontram fechados. E então nós estamos a preparar um grande buffet para dia 1, que pronto, vai, eu acredito que agrade muito aos clientes, tanto internos como externos. Já temos algumas reservas para esse dia.
Grande parte dos cidadinos de Maputo, e não só, queixam-se da alta de preços para optarem por passar a transição de ano de forma mais modesta.
De um modo geral, será comprometedor para muitas famílias. Muitas famílias não vão ter aquele ambiente de festa, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de calma que sempre se viveu nos outros anos. Que isto é, de facto, assustador. Mas, enfim, existem outras preferências, porque, acima de tudo, a festa não é só comida, é mesmo convívio. mas nem por isso que não vamos passar as festas.
Quem espera recuperar as perdas registradas ao longo do ano, devido à tensão político-militar, são instâncias que promovem o turismo de praia, pois, com as altas temperaturas que se fazem sentir, esperam que milhares de pessoas se desloquem às praias e aproveitem as águas cristalinas do Oceano Índico. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora vamos para Angola. O Tribunal Supremo de Angola considerou que a nomeação de Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Ação de Angola não viola a lei da probidade pública, nem a Constituição angolana. O acórdão foi entregue hoje à equipa de advogados que apresentou a 10 de junho uma providência cautelar a pedir a suspensão da nomeação. Um dos queixosos diz que vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Mais dados com o Coco Makuta a partir da cidade de Luanda.
O acórdão assinado a 22 deste mês contém 37 páginas e considera que não há qualquer ato de improbidade pública e que, se houvesse, seria responsabilizado quem fez a nomeação e não Isabel dos Santos. David Mendes, membro da equipa de advogados que a 10 de junho entregou ao Tribunal Supremo uma providência cautelar para pedir a suspensão da nomeação da Isabel dos Santos no Conselho da Administração da Sonangol, questiona quem deverá ser responsabilizado.
É óbvio que não lemos ainda toda a fundamentação, mas denota-se alguma contradição na exposição, do pouco que já lemos. Todavia, segunda-feira, o grupo vai se reunir e, em princípio, vamos interpor recurso para o Constitucional, porque as questões constitucionais levantadas não foram tratadas. De entre eles, a violação do princípio da igualdade e outros princípios que nós achamos constitucionais que não foram tratados. E também se coloca a questão de que, havendo improbidade, a pessoa a ser sancionada seria quem praticou o ato. E, nesse caso, quem praticou o ato é José Eduardo dos Santos, enquanto chefe do Executivo, e quem o sancionaria? Essa questão também se coloca. Então, quero dizer que há muitas questões em aberto, foram deixadas muitas questões em abertas. Há espaço para interpormos recurso, e vamos interpor um recurso constitucional sobre a matéria, porque nós achamos que há inconstitucionalidade no ato praticado e que o Tribunal Supremo não observou essas normas constitucionais violadas.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Makuta.
Passa agora para o Eduardo Ferro e a economia.
O Luxemburgo vai aumentar de 49 milhões para 52 milhões de euros a sua ajuda a Cabo Verde ao longo dos próximos 5 anos, além dos 10 milhões de euros para o Grupo de Apoio Orçamental. Os valores foram anunciados pela encarregada de negócios do Luxemburgo em Cabo Verde, Ângela da Cruz. Anunciou ainda que o Grão-Ducado vai desbloquear a segunda parcela do apoio orçamental referente ao ano de 2016, no valor de 1 milhão de euros. A decisão de pagar a segunda parcela foi anunciada pelo governo do Luxemburgo após ter avaliado positivamente a aplicação do financiamento feito ao arquipélago, nomeadamente no setor do ensino técnico profissional. A empresa chinesa Fujian Shihai inicia em março de 2017 a construção do porto de pesca e de um hotel na localidade de Prabis, no norte da Guiné-Bissau. Da parte chinesa estão já criadas todas as condições, nomeadamente o capital necessário para financiar as obras, faltando apenas que as autoridades guineenses aprovem os pedidos de autorização apresentados. As obras de construção do porto de pesca e de um hotel, cujos custos não foram ainda divulgados, irão empregar pelo menos 3 mil pessoas, entre técnicos chineses e trabalhadores guineenses. A construção de um canal com 10 km de extensão, 34 metros de largura e 3 de profundidade no rio Cuando, em Angola, fica concluída no primeiro semestre de 2017, disse o ministro dos Transportes angolano. O canal fluvial entre a sede do município do Rivungo e a localidade de Xangombo, na Zâmbia, vai fomentar as trocas comerciais entre os dois países, indo a ligação dispor de 2 navios de passageiros com capacidade para 25 pessoas cada e 2 embarcações de carga de 10 toneladas cada. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,04 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o rapper angolano MC Campa.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde. Connosco está o Dr. João Batista Soares. Para já, Dr. Soares, boas festas. Boas festas boas também festas, para os nossos amigos ouvintes, claro.
Com certeza, e boas festas para os estimados ouvintes e também a importância para o tema que vamos falar hoje, que é, vem mesmo a propósito sobre esta quadra natalícia, não é?
Exatamente, vamos falar aqui dos excessos que as pessoas cometem nesta altura do ano, tudo com a desculpa de que são festas, depois logo se verá. Doutor Soares, qual é o problema, de facto, com as pessoas exagerarem um bocadinho, não só na comida, mas talvez na bebida, seja talvez a parte mais problemática?
Sim, Ana, de uma forma geral, quer dizer, as festas, né, as quadras, especificamente nessa parte natalícia, né, portanto, que é um festejo milenário, realmente dá para festejar, para celebrar, né, de uma forma geral. Simplesmente, quer dizer, há o outro lado da moeda, como se diz, há sempre exceções. E é exatamente nesse ponto crucial que nós vamos focalizar, porque com este programa não queremos dizer que vamos impedir ou recomendar as pessoas para que não se celebrem, que não é o caso, mas há uma franja, infelizmente, da população que muitas vezes, por causa da sua situação médica, pode criar problemas. Então, é maioritariamente em relação a essas pessoas, mas também, de uma forma geral, naquelas outras que não fazem parte deste quadro que nós vamos incorporar, para poderem tomar assim mais cuidado, estarem preparadas, porque essas pessoas podem ser afetadas e afligidas por situações deste excesso, como já acabaste de referir, em vários domínios, e podem criar problemas de saúde e muitas vezes também podem ser situações fatais, como vamos ver, porque o metabolismo do nosso organismo não sabe diferenciar quando é que estamos durante uma quadra natalícia ou festiva ou não. Para o nosso organismo, o que importa é o que nós pomos, ingerimos, não é?
Ou bebemos
de forma líquida, sólida, ou mesmo sobre outras formas, portanto, a inalação. E, de acordo com isso, o corpo vai reagir e, se já tiver uma propensão para reagir de uma forma negativa, aí tantas complicações e as situações acabam por acontecer. Então, não sei qual é o aspecto que queres tocar em primeiro lugar.
Doutor Soares, uma das coisas que se pode fazer é evidente que isto é uma quadra que, tal e qual como disse, não estamos a ir às pessoas que não a celebrem, comendo ou bebendo, mas há sempre formas de se evitar certos excessos, porque por vezes os resultados podem ser maus não só para a pessoa, como para outras à sua volta. Por exemplo, eu estou-me a lembrar a questão do consumo, o consumo do álcool, e depois quando as pessoas vão para a estrada e embriagadas ou sobre efeitos do álcool, não necessariamente aquele totalmente embriagado, mas pronto, em que o álcool tem já algum peso e que depois podem estar envolvidos em acidentes lamentáveis. Também do lado da comida, Dr. Soares, há uma certa propensão para se comer, por exemplo, do que eu me recordo, do menu, coisas doces. E isso pode ser mau.
Sim, quer dizer, então, se tocarmos, por exemplo, na questão, até porque entre várias outras alternativas, a questão de consumo exagerado de bebidas alcoólicas nesta quadra, que acontece, infelizmente, acontece e, como disseste, pode ter consequências nefastas e de tal forma que não só vai afetar o indivíduo em si, mas em termos coletivos das comunidades, das pessoas, por exemplo, da família, por exemplo, imaginemos que, e isso infelizmente não é pouco infrequente, as pessoas envolverem-se em acidentes de viação por causa do embriaguez, né, do consumo exagerado de álcool, que realmente tem consequências dramáticas para famílias, não é? Muitas vezes até uma família que não esteja envolvida tanto no consumo, mas que é afetada indiretamente por causa daquele que consumiu. E estou a lembrar-me também que, infelizmente, não é? Nos países há realmente políticas públicas, não é? De regulamentação, de legislação, de controle, não é? Em que os policiais muitas vezes tanto fazem aquelas redes de proteção, de monitorização nas estradas, nos checkpoints, como se diz aqui nos Estados Unidos, para que realmente haja uma época festiva menos, mais segura, com menos acidentes. Mas realmente há aqueles picos, se virmos assim, durante essas alturas festivas, há aqueles picos de acidentes que muitas vezes transformam-se em acidentes mortais. E isso é desastroso e com certeza os nossos ouvintes concordam connosco que realmente vale a pena e existe esse mecanismo de retaguarda. Em relação, portanto, aos alimentos, quer dizer, nós temos, por exemplo, por um lado o excesso do alimento em si e por outro lado os condimentos. E os condimentos, portanto, vem-me à cabeça imediatamente a questão do sal. Uhum. E o sal, nós sabemos que é uma arma, funciona como uma arma de dois gumes, porque na realidade, hoje em dia, e infelizmente por causa dessas doenças da civilização, e que em África, a África não está imune, porque nós sabemos que essas doenças modernas estão a afetar dramaticamente as pessoas que nós atingimos, ao mesmo tempo que as doenças infecciosas tendem a diminuir. E com isso nós estamos a falar diretamente na questão da diabetes,
da colesterol?
Do colesterol e das doenças tanto metabólicas, né, do metabolismo. E se nós, portanto, com certeza, portanto, não só o sal, mas o aumento de carboidratos, o aumento de gorduras, claro, cada um deles, de uma forma coletiva ou em particular individualmente, vão contribuir para, de uma forma aritmética, multiplicar as consequências. Por exemplo, o excesso de sal. Nós sabemos, se, por exemplo, uma pessoa tiver a propensão de ter hipertensão ou tensão arterial elevada, essa pessoa pode realmente aumentar extraordinariamente a sua hipertensão arterial e provocar, portanto, um infarto de miocárdio, ou mesmo, portanto, um acidente vascular, porque realmente há uma chamada de líquido. Quer dizer, onde há sal, há chamada de líquido, portanto, há um aumento extraordinário da hipertensão e que pode causar um infarto de miocárdio brutal e a pessoa pode parecer.
Doutor Soares, a questão da bebida, não é que o excesso do consumo de sal, de sódio, pode pedir, não são só bebidas alcoólicas, porque uma das coisas que nos acontece em África é o consumo das sodas, dos refrigerantes, com todo aquele açúcar que já têm e que é mau para as pessoas e que são, de alguma forma, como eles costumam dizer, calorias sem peso, não é?
Exatamente, Ana. Esta portanto, é outra componente, portanto, é o excesso dos os refrigerantes que estão super carregados de uma forma extraordinária de açúcar. E o açúcar, quer dizer, para as pessoas que tenham problemas de diabetes, o excesso de peso, então aí, portanto, é uma arma extraordinária que vai afetar e complicar e martirizar o pâncreas, né, no seu desespero para dar uma resposta eficaz ao excesso de glucose, portanto, que é o açúcar que entra na circulação sanguínea, e vai fazer com que essas pessoas, portanto, os diabéticos, que possam entrar em coma diabético, né? Imagina uma pessoa que tenha uma glicemia de 200 ou 300, geralmente não, de uma forma não controlada, se essa pessoa é expor-se, portanto, não só aos refrigerantes, mas aos doces, e também, portanto, ao próprio alimento que tem carboidratos, que também vai transformar-se em glucose no sangue. Quer dizer, aí estamos a ver, quer dizer, o perigo iminente que essas pessoas acabam por vir a perder. Hein?
E pronto, amigos ouvintes, esperamos então que tenham uma boa quadra, que tenham passado uma boa quadra. Feliz Natal para todos, também para si, Dr. Soares, e como sempre, estamos juntos, não é?
Exatamente, e portanto eu penso que a palavra neste momento é a moderação, principalmente para aqueles que são portadores dessas doenças que falamos.
E agora espaço para uma música muito conhecida e muito conhecida com a aproximação do final do ano. Auld Lang Syne, Mariah Carey.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and old anxiety for old anxiety, my dear, for old anxiety?
E com Mariah Carey em Auld Lang Syne, votos sinceros de bom ano novo. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2016. O governo sírio e vários grupos rebeldes concordaram num cessar-fogo a começar amanhã. O acordo não inclui grupos considerados terroristas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. A Rússia, que apoia o presidente Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia alguns grupos rebeldes, disseram que vão garantir o cessar-fogo. Se o cessar-fogo for respeitado, será seguido de conversações de paz no próximo mês no caso da questão envolvendo a Rússia, o Irão e a Turquia. O presidente Vladimir Putin descreveu o cessar-fogo de frágil, mas disse contar com o apoio do governo sírio e das principais forças da oposição armada. O principal grupo da oposição, a Coligação Nacional Síria, disse que vai obedecer ao cessar-fogo. Entidades oficiais americanas indicaram que um dos mais importantes líderes do Estado Islâmico, na cidade de Raqqa, na Síria, foi morto esta semana num ataque aéreo da coligação. Numa declaração, a coligação indicou que Abu Jandal al-Kuwaiti foi morto num ataque perto da barragem de Taqba, na passada segunda-feira. A declaração indica que al-Kuwaiti tinha sido membro do Comitê de Guerra do Estado Islâmico, sendo responsável por vários ataques suicidas e pelo uso de armas químicas. As autoridades russas indicaram hoje que não descartam que um ato terrorista tenha provocado a queda de um avião militar no Mar Negro no passado domingo, mas que essa é apenas uma das hipóteses em consideração. Não houve explosão a bordo de Sergei Baynetov, chefe da segurança de voo da Força Aérea Russa e líder da comissão do governo que investiga a queda da aeronave, que matou 92 pessoas. Mas esse não é o único tipo de ato terrorista, pode ter sido qualquer tipo de impacto mecânico, então nós não descartamos um ato terrorista, acrescentou ainda Baynetov. Um tribunal da República Democrática do Congo condenou um líder da oposição a 5 anos de prisão, ato que poderá afetar as confusões para a realização de eleições presidenciais em 2017. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A promoção do direito do trabalho é uma parte integral da política externa dos Estados Unidos. Representante especial dos Estados Unidos para os Assuntos Internacionais do Trabalho, Sarah Fox, afirmou que, apoiando os direitos fundamentais do trabalhador, como a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, são uma parte importante da diplomacia económica dos Estados Unidos. O direito laboral é um direito humano, mas igualmente um direito económico, referiu Sarah Fox. O representante especial Fox e sua equipa no Departamento de Estado norte-americano têm trabalhado com governos estrangeiros e entidades interessadas para tratar dos direitos dos trabalhadores em nações como o Bangladesh, onde a derrocada de uma fábrica de vestuário matou em 2013 1.137 pessoas. Juntamos-nos, o governo dos Estados Unidos com a União Europeia e o Canadá, com a Organização Internacional do Trabalho, e o governo do Bangladesh no Compacto de Sustentabilidade para ajudar a melhorar os direitos, a segurança e saúde dos trabalhadores. Elementos do Compacto de Sustentabilidade trabalham com partes interessadas do sector privado e as Nações Unidas nos compromissos de curto e longo prazo relacionados com o direito e respeito aos direitos do trabalho, a integridade estrutural dos edifícios, a segurança e saúde ocupacional, bem como a conduta empresarial responsável. O grupo trabalhou igualmente com a Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas e o governo de Bangladesh na reforma das leis do trabalho, desenvolvimento de mecanismos para facilitar o registro sindical e na investigação e prevenção das práticas de trabalho desonestas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, o dia 29 de dezembro de 2016, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.